Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo.
Mas são três fatores chaves, assim. Uma ótima cama, um ótimo chuveiro e um Wi-Fi sensacional, assim. Esses são. É meio padrão,
O
né? Não
Wi-Fi
foge muito
tá
disso.
crescendo em importância, né?
Cada
Cada
vez
vez mais,
mais,
cada vez
assim.
mais.
Então, esses três itens, se o cliente consegue ter esses três itens muito bem, muito bons, você tem metade do caminho.
Começa agora o Vem Pra Mesa. O podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Thomas Guss, fundador e CEO da Noma, startup de locação flexível.
Corretor de imóveis. A Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano-e-vendas.
Thomas, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
Valeu, Sérgio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui. Sou grande fã do programa, tenho acompanhado bastante aí as últimas edições e vai ser um prazer poder falar um pouquinho da Noma, da minha trajetória. Estou muito animado aí para o nosso papo.
Bacana, muito bom. Antes da gente começar, eu gostaria de convidar você que está ouvindo no Spotify a seguir o Vem Pra Mesa no Spotify. Você que está assistindo no YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like, que é importante para a gente deixar a nossa mensagem para mais e mais pessoas dentro do mercado imobiliário. Thomas, você é um entusiasta, empreendedor, muito jovem ainda, e iniciou sua carreira, pelo que eu li aqui, não no mercado imobiliário, mas você trabalhava com private equity. Conta um pouquinho da sua história, como é que você começou, como é que você cai no mercado imobiliário, e aí a gente vai contar um pouco da dor, do problema que vocês resolveram e toda a trajetória que vocês têm até hoje, que é muito bacana, hein?
Claro, Sérgio, vamos lá. Bom, sou formado em administração, fiz uma pós-graduação em finanças também. E eu me lembro que desde o primeiro momento que eu comecei a trabalhar, na ocasião foi na área de companhias aéreas, por incrível que pareça, foi na Air France, KLM, que eu trabalhava como estagiário na área de marketing, né? Foi meu primeiro contato no mercado corporativo. E num período muito curto de tempo, eu percebi que as empresas e as estruturas como funcionavam de maneira tradicional não estavam alinhadas com o que eu acreditava, né? Eu queria trazer mais inovação, eu queria ver pessoas apaixonadas pelo que elas faziam e eu não via isso no mercado corporativo. Então, num curto período de tempo, eu vi que eu realmente queria empreender. Eu lembro que depois de 12 meses trabalhando lá, eu saí com esse gostinho, né? Que eu queria ter meu negócio, eu não sabia com o quê,
Mas
mas se
isso você estava com 20 e poucos
eu tava
anos.
com 20 anos, né?
20 anos.
Foi muito no comecinho. Então, na minha primeira experiência. Daí eu fui morar um tempo fora, era um sonho antigo, morei um tempo no Canadá. Quando eu voltei para o Brasil, ainda na faculdade, ainda terminando de estudar, eu fui procurar uma outra oportunidade e eu me deparei com uma oportunidade em private equity que eu não conhecia e eu simplesmente fiquei apaixonado pelo setor, né? Envolvia muito o mercado financeiro, eu sempre gostei de matemática, fui bem em matemática e, por outro lado, também tinha um tom de empreendedorismo, né? Porque você basicamente estava comprando empresas para depois você vender com cap rate maior ao longo do tempo.
E só explica um pouco para quem não conhece o que seria exatamente esse trabalho em private equity.
Private equity basicamente é a compra de participações em empresas, né, que não estão listadas, de forma que você compre por um valor descontado, né, por um valor menor. Ao longo do tempo ela se valorize num período de 8, 10 anos e você tem uma saída lá na frente representando esse ganho do investimento. Então você basicamente identifica boas oportunidades, bons setores, boas empresas. Investindo nessas empresas você consolida bem elas ao longo do tempo e mais para frente você faz a venda, é o que representa o seu resultado no final do período, né? Então basicamente é isso. E eu tive uma experiência que eu pude participar diretamente com o CEO do fundo na época, era um fundo pequeno aqui no Brasil. Isso me deu muita autonomia e me deu muita visibilidade de como as coisas funcionavam, né? Então tive contatos diretamente com LPs dos Estados Unidos, tive contatos com players relevantes da Europa. Por coincidência ou não, um dos projetos que a gente tocava lá era a gestão de um fundo hoteleiro para ser constituído no Brasil. Então isso me deu muita visibilidade e pude entender melhor como funcionava esse mercado e fiquei realmente apaixonado por esse segmento. Então, depois dessa experiência, em Private Equity que eu gostei, fiquei bem apaixonado. Eu fui de novo morar fora do país, então eu sempre gostei de investir muito nisso. Foi os momentos que eu mais cresci, mais do que estudando, foi quando eu conheci outras culturas, então tem a ver um pouco com a história da Noma também. E eu morei em Madrid por um tempo. E eu lembro que nessa minha viagem em Madrid, eu pensava todos os dias, ok, quando eu voltar para o Brasil, com que eu vou empreender, o que, que eu vou fazer? Eu tinha um caderninho que eu anotava cada ideia, cada potencial ideia do que poderia ser feito.
É, morar fora abre a cabeça, né, realmente, né?
Sim. É, eu gosto de falar que é muito difícil você pensar que nenhuma ideia já foi pensada em algum lugar do mundo, né? Então, quanto mais contato você tem com diferentes culturas e diferentes formas de pensar, mais abre a sua mente para você poder aplicar a sua realidade. Então, isso foi algo que foi muito marcante também na minha vida. E quando eu voltei para o Brasil, estava com essa vontade, com essa sede de empreender. E antes de começar qualquer empreendimento, eu me coloquei no mercado e eu tive a oportunidade de trabalhar no mercado de vendas, no mercado comercial. Então, eu fui convidado pela ADP, que é uma multinacional americana, para trabalhar especificamente na área de vendas. Eu nunca tinha trabalhado no segmento, eu tinha 23 anos na época. A ADP é uma multinacional americana que tem soluções de folha de pagamento, de RH, e é uma das maiores do mundo, né? A maior empresa do mundo nesse segmento. E como comercial, eu também tive a oportunidade de me sobressair muito bem. Então, eu fui um dos líderes de vendas num período curto de tempo. Então, eu consegui ser bem sucedido.
Venda B2B, você vendia para empresas.
Venda B2B, somente B2B. E a gente até tinha o ranking lá da América Latina. E num período curto de tempo, eu fui o vencedor, né? Fui o primeiro lugar dentro desse ranking de executivos, o que me deu um certo conforto financeiro para poder empreender. E daí aí que começa a nossa história com a Hotel lá atrás, né? Que era o nome prévio da Noma, que eu conheci o Fábio. O Fábio trabalhava comigo, o Fábio Bertini fundou a empresa junto comigo.
Que alguém já deve ter perguntado se tem a ver com o UOL.
Sim, já, mas era o que a gente mais ouvia e tem até a ver um pouquinho dos motivos para a gente ter mudado. Depois a gente pode comentar um pouquinho sobre. E quando eu conheci o Fábio, ele via que eu tinha esse perfil empreendedor, que eu queria poder construir algo. E na época, ele administrava o apartamento da mulher dele. E de forma muito inteligente, ao invés dele colocar somente no Airbnb ou colocar no quinto andar, ele colocava no Booking. Isso em 2016. Ou seja, ele colocava aquele apartamento para concorrer diretamente com hotéis. Então, ao invés de concorrer com um apartamento do Airbnb ou uma locação tradicional, ele administrava pelo Booking.
Uma unidade ainda.
Uma unidade da mulher dele, mas para entender como funcionava. E ele tinha um atendimento tão bom e tratava tão bem os clientes que a avaliação dele era muito alta. Então, ele tinha aquele 9.8 fabuloso e a demanda era muito impressionante. Então, cada vez a demanda era maior e ele mostrou aquilo. E quando ele mostrou aquele modelo, eu me coloquei nos pés dos clientes quando eu viajava. E quando eu viajava, eu sempre via duas opções de estadia. Ou eu ia para um hotel, que eu gastava um preço altíssimo, num apartamento pequeno, com um café da manhã que às vezes eu não queria consumir no local, vários serviços que eu não utilizava, o Wi-Fi era ruim. Enfim, tinha vários problemas na experiência hoteleira. E por outro lado, o Airbnb, que é uma solução sensacional, ela também trazia uma imprevisibilidade. Então, não sei se você já passou por algumas experiências estranhas no Airbnb, Sérgio, mas eu já. Então,
tipo o quê?
Tipo, eu estava na Irlanda, eu lembro quando eu passei esse tempo na Europa, e eu tinha que pegar a chave do apartamento. Eu tive que encontrar...
Sempre um problema. Até então, antigamente era mais difícil. Hoje, com fechador
digital... Hoje tem fechador eletrônico, é uma parte.
Eletrônica,
mas daí eu tive que encontrar ele no Google, ele trabalhava no Google. Essa foi a parte legal, né? Eu conheci o Google na Irlanda, mas tive que pegar a chave... Fui até o apartamento, entrei, e daí o Wi-Fi não funcionava bem, a cama não era legal, o chuveiro não funcionou a certo momento da noite que eu não consegui ter assistência. Ou seja, eu tive vários problemas na minha experiência que uma pessoa física que tem a vida dela não conseguia resolver. Então, eu vi, de um lado tem a imprevisibilidade do Airbnb, do outro lado tem o padrão da hotelaria, mas aquela coisa cara e engessada. Por que não criar um meio termo? E esse é um produto que eu gostaria de utilizar. Por que não a gente criar uma plataforma que as pessoas podem se conectar a um apartamento, a uma casa, o que for, de maneira que ela sabe o que ela vai encontrar por um bom custo-benefício e com uma experiência fluida, né? Então, desde o momento que ela faz a locação até a experiência do apartamento. E foi assim que surgiu a ideia lá atrás. E daí depois eu posso contar um pouquinho como se desmembrou ao longo do tempo. Mas o início foi esse.
Mas então o Fábio tinha uma unidade que ele gerenciava, administrava e acredito que ele tinha uma rentabilidade boa, porque ele conseguia entregar um serviço bom, uma nota boa e teoricamente, para uma unidade, ele tinha um resultado interessante.
Exato. O que a gente via é que uma alocação tradicional naquela mesma unidade entregava algo como R$3.000 e a unidade dele entregava R$5.000. Era uma proporção de 40,
quase o
dobro de resultado. Assim. Então, realmente, a gente viu que era algo que fazia muito sentido.
E aí, como é que foi a estruturar a empresa, criar um negócio novo ainda, né? 2016, 2017, esse conceito que hoje você já tem alguns concorrentes, naquela época não tinha praticamente ninguém fazendo.
Naquela época não tinha ninguém. Eu não lembro. Então, a gente não olhou nenhum concorrente e falou, vamos fazer igual.
Você olhou fora.
Pior que não, sabia, Sérgio? Quando a gente começou mesmo, nem fora tinha.
Então, hoje tem também alguns.
Hoje tem. Depois de 1, 2 anos, a gente viu a Sonder, que foi um nome relevante lá fora, que a gente também se espelhou à medida que as coisas foram evoluindo. Mas quando a gente começou, foi totalmente novo. E é engraçado, né? Quando eu olho para trás, naquele momento eu tinha pouca noção de venture capital, de empreendedorismo, de qual que era a melhor forma de fazer. Então, era muito na paixão. E talvez acho que uma das coisas que eu fico mais grato é eu ver empreendedorismo como um hobby para mim. Eu realmente me divirto fazendo e construindo novas soluções. Então, esse momento, né, do primeiro apartamento que a gente começou a fazer a gestão foi um momento de muita diversão, mim e do Fábio. A gente estava se divertindo fazendo aquilo. E sempre desde o início, acho que um ponto diferencial importante é que a gente sempre teve uma visão financeira do negócio. Então, diferente daquelas startups que têm um foco muito de growth a qualquer custo, a gente sempre fez a conta fechar desde o início, né? Então, adicionar uma unidade, qual que é o unit economics dessa unidade, o quanto que isso pode remunerar nós, no caso, e como que nós podemos crescer de forma bootstrap. Então, o início foi bem desafiador, mas ao mesmo tempo divertido. E a gente começou com a unidade do pai do Fábio, né? Então, de forma bem caseira, vamos dizer assim, a gente pegou essa unidade, fez uma decoração, que era num prédio da Even. Depois eu vou contar um pouquinho como essa história se relaciona com o que veio acontecer depois. E com essa unidade, a gente fez a reforma, deixou bonitinha, colocou no Booking e a gente percebeu que tinha uma demanda latente enorme por pessoas que queriam consumir apartamentos, não por um indivíduo do outro lado, mas por uma marca consistente que pudesse entregar toda essa proposta de valor que eu comentei.
E como escalar isso? Uma coisa é administrar uma ou duas unidades. Como que é escalar? Você ter 5, 10, 100? Como é que é um passo depois do outro? Como é que se estrutura isso?
É muito desafiador. E o que a gente aprendeu no nosso modelo é que é um modelo muito operacional. Então, um dos desafios que a gente discutia muito no início é, vamos pegar apartamentos separados? Será que a gente pode expandir um apartamento em um prédio, em outro prédio e assim por diante? E a gente entendeu que não. A gente entendeu que o caminho seria a gente concentrar algumas operações dentro do nosso próprio ativo. Então, a gente foi de 1 para 8 unidades dentro do primeiro ativo que a gente tinha. E, nesse momento, a gente ainda não pensava numa escala global, vamos chamar assim, né? Então, eu vejo que tem diferentes momentos de escala a nível do empreendedor. Então, naquele momento, a escala para nós era chegar a 40, 50 unidades. Agora, eu posso contar um pouquinho depois, o nosso desafio é de chegar de 600 a 100 mil unidades, que é o nosso desafio. Então, eu vejo que na história da empresa, você precisa se adaptar em quais são os diferentes níveis de escala e qual que é o seu momento atual. Naquele momento, a escala que a gente precisava, a gente conseguiu endereçar olhando em operações concentradas e principalmente junto com incorporadoras e mercado imobiliário, que eu posso comentar um pouquinho aqui também.
E você estava contando que logo no início você despertou interesse por 3 empresários do mercado. Você pode citar o Cetim, da Cetim,
sim.
Muscat da Even e o
Bonadona
da Cor.
Sim.
E eles viram um potencial, investiram no negócio. Conta um pouco como que foi esse interesse deles lá atrás de aportar na empresa.
Sim.
E o que eles viram na empresa que chamou a atenção?
Legal, Sérgio. Para contar um pouco a história de como os 3 entraram, acho que vale dar um pouco de contexto como Sim. que a gente se direcionou para o mercado imobiliário, que foi um pouco da sua pergunta antes. Com aquela 1 unidade que a gente tinha em Santana, a gente viu uma proprietária que tinha 7 unidades do nosso lado. A gente propôs fazer uma locação e sublocamos aquelas unidades. Então, a gente alugava por 1.300 e sublocava por 5.000. Assim, era mais ou menos essa a conta. Então, era um spread que fazia muito sentido. Com aquelas 8 unidades em Santana, era um prédio Wise SP, que inclusive a gente tem operação até agora, um prédio da Even, a gente percebeu que haviam vários investidores que iam naquele prédio para comprar uma unidade. E quando o investidor entrava no prédio, ele via a nossa operação e era uma condição da compra que a operação ficasse com o hotel. Ou seja, sem querer, a gente vendeu mais de 10, 15, 20 unidades para a Even. Ou seja, nós não estávamos fazendo somente uma gestão que tinha uma boa solução para o cliente final. Mas a gente estava sendo uma grande alavanca
de vendas,
para as incorporadoras. Então, aí que a gente, né, virou
Mas como
virou
que era o negócio da venda? Então, assim, para comprar a unidade, ele teria que atrelar o hotel na época ou ainda não?
Na verdade, o proprietário ele fazia questão de que o hotel estivesse junto.
Ao proprietário.
O proprietário. Ou seja, de forma natural, a gente viu que a gente estava ajudando a Even a fazer a venda. Então, todos os proprietários que compravam o apartamento da Even colocava em nossa operação. Então, primeiro foi de uma forma natural que a gente viu essa oportunidade. Daí, dado isso, a gente entendeu.
E alguém da Even viu e falou, o que é isso? Tem alguém aqui, tem alguém roubando minhas galinhas aqui.
Exato. E eles estavam adorando, na verdade, claro, né? Porque a gente estava vendendo. Mas o que está acontecendo? Daí foi assim que a gente começou a ter um laço com a Even também, né? Que foi uma parte importante. E em paralelo, a gente, eu e o Fábio, pensamos, né? Qual a incorporadora que está entregando apartamentos agora, estúdios, né? Que tá alinhado com a nossa operação e que potencialmente tem esses apartamentos em estoque. A gente estava naquela final do crise imobiliária também em 2016, uhum. A gente estava num aumento desafiador e a gente viu que a Cetim estava entregando um volume relevante de apartamentos no centro e uma parte desses apartamentos não tinham sido vendidos. Então a gente chegou lá na Cetim, conhecemos o Antônio com a...
Foi uma busca ativa de vocês, uma prospecção ativa. Vocês bateram na Cetim e ofereceram uma solução.
Batemos na Cetim com nossos 10 apartamentos, dois moleques com o brilho nos olhos de fazer acontecer e a gente conheceu o Antônio. Eu lembro que foi muito engraçado esse momento que a gente conheceu o Antônio, que... Bom, você conhece o Antônio também, é um cara... Que sensacional, que eu também faz parte da nossa história. E ele viu os dois moleques com um sonho grande de fazer essa gestão junto com ele.
Então, primeiro, ele não acreditou muito, passou por um diretor atender, né?
Exato, é sempre foi? Assim, né? Passou pelo Bassos também, que é o nosso grande querido aí, que faz parte da nossa história. Primeiro, a gente conheceu o Bassos e depois o Antônio. E a gente, depois de muita negociação, conseguiu propor a gestão de 20 dessas unidades para aumentar a liquidez da Cetim. E enquanto a gente fazia a nossa operação. E foi um grande sucesso, assim, Sérgio. Nem eu sabia do tamanho do potencial que o centro de São Paulo tinha. Eram ativos que a gente performava 90%, 95% de ocupação, com boas diárias médias, trazendo um bom resultado para o investidor. Para a Cetim foi muito positiva a parceria, eles conseguiram acelerar
as vendas.
As vendas também, né, que era a principal.
É o que eles queriam, exatamente.
É o que eles queriam. No final do dia, era um ganha-ganha. Então, em 17, 18, foi muito um momento de estruturar a operação, tá junto com a Cetim em outros ativos também. Então, além do Downtown São Luís, que foi o primeiro prédio, a gente passou a operar outros prédios da Cetim também. A gente teve o República, o Sé, a Luz. E em 2018, a gente estava com uns 40, 50 unidades administradas pela Cetim, para a Cetim e também para alguns outros proprietários. A gente entendeu, ok, né? Temos uma operação razoavelmente grande, mas a nossa ambição sempre foi ter algo maior, ter algo que pudesse impactar milhares de pessoas, que pudesse ser uma marca relevante, não somente no Brasil, mas que a gente pudesse expandir ao longo do tempo. E a única maneira de fazer isso é com capital. Então, a gente se viu preparado para fazer a nossa primeira captação, então trazer algum investidor para a mesa. E essa primeira captação fazia sentido pelo cheque ser um investidor anjo. E qual a primeira pessoa que veio à nossa cabeça?
Então, mas a empresa ainda era pequena, tinha uma estrutura pequena ainda, um faturamento baixo.
Sim.
Mas vocês já entenderam que vocês precisavam de dinheiro para escalar.
Exato. O principal foco do dinheiro era trazer pessoas de tecnologia. Então, a gente desenvolver a nossa plataforma própria para a gente escalar o negócio de forma mais estruturada. Porque no modelo que a gente estava, é basicamente um modelo em que a gente tinha o nosso take rate, que a gente tinha um resultado e a gente conseguia pagar as contas e tinha uma margem no final do dia. O que a gente gostaria e passou a fazer foi ter uma estrutura de custo fixo maior olhando para tecnologia, para marketing, para pessoas, para estruturar o negócio para escala, algo que a gente não tinha antes.
E isso foi quanto tempo, desde o início da operação até essa decisão de precisamos de um cheque agora para crescer?
Olha, vamos considerar que a operação full a gente começou no meio de 2017 e no meio de 2018 para 2019 a gente tomou essa decisão.
Um ano e meio.
Tá. Volta de um ano e meio a gente tomou essa decisão.
E qual era o tamanho da empresa e número de funcionários nessa época ainda?
Olha, nessa época a gente era bem enxuto, a gente devia ter 6, 7 funcionários.
Menos de 10 pessoas.
Menos de 10 pessoas, era muito enxuto. Tá. Né? Então realmente era... E era engraçado, eu tenho muito orgulho da nossa história que o nosso escritório inicial era num apartamento em Santana, de 30 metros quadrados. A gente ficava junto com o enxoval ali. E essa parte divertida, né, de empreender, que você olha para trás e...
E o... Que eu te esqueci agora. Eu ia te falar do. A sua experiência que você teve em private equity no início da sua carreira ajudou a formatar e conversar com esses anjos investidores no início?
Com certeza, eu acho que um dos principais pontos que eu agreguei nessa minha experiência é que eu tive acesso a executivos de um nível muito alto.
Você
Então,
tinha um relacionamento dessa época atrás que te ajudou
sim.
a chegar em algumas pessoas importantes?
Principalmente a me portar nas reuniões, de como comunicava. No final do dia, né, empreender é uma atividade muito comercial, né? Podem dizer que não, mas é.
Você tem
Você
que se
está
vender, você tem que se
se
vender.
vendendo para os investidores, para os funcionários, para os clientes. O tempo inteiro você está se vendendo. Então, esses skills comerciais que eu tive tanto em private equity como na minha experiência comercial me ajudaram a me posicionar, tanto para trazer talentos desde o início, né? Você está vendendo uma ideia para uma pessoa que quer investir a sua vida para trabalhar com você e também para clientes institucionais, né? Para você trazer pessoas que acreditam no nosso negócio e, à medida do tempo que o tempo foi passando, também de investidores. Então, sem dúvida, essa experiência prévia que eu tive me ajudou muito a conduzir essa captação também.
E aí, naquela timeline de busca de investimento, o primeiro é o anjo.
Exato. É, quando a gente olha esse caminho, né? O primeiro é o anjo, depois você tem o seed, depois você tem o Series A, Series B, Series C, Series D,
Então, vocês
e
foram
assim
buscar
por
o anjo.
diante. A gente foi buscar o anjo, que é a primeira parte da cadeia. E nenhum anjo melhor que veio na nossa cabeça do que o próprio Antônio Cetim, um cara que já confiava na gente, que acreditou no nosso negócio, que a gente gostava, se relacionava bem. E a gente convidou o Antônio Cetim na física para fazer parte da nossa empresa, né? Fazer um aporte.
Tá, vocês apresentaram o pitch deck, o famoso pitch deck para ele.
Apresentamos o famoso pitch deck, a apresentaçãozinha. Foi muito bacana esse processo também, né? Foi a primeira vez que a gente estava de fato levantando capital.
E por ele já conhecer o processo, foi muito mais fácil o entendimento, né?
Foi muito mais fácil, né? A gente já tinha um relacionamento muito próximo com ele, puxamos uma agenda de 1 hora e tivemos essa oportunidade. E eu lembro que o Antônio olhou, gostou e falou: "Olha, eu quero só que você conheça uma pessoa antes. Ele chama Roland Bonadona." E eu, né, recente no mercado, não conhecia ainda. Depois eu fui entender quem era o Bonadona, né, uma das maiores referências hoteleiras do mundo. E a gente foi conhecer o
Foi
Bonadona.
presidente da Acorda, do Grupo
Ele
Acorda no
foi
Brasil.
presidente da Core na América
América
Latina,
Latina.
então por 15 anos, né? Ele foi COO e foi CEO também. E é uma pessoa muito respeitada nesse mercado. E mais do que isso, ele tem muito conhecimento e sem dúvida seria uma pessoa que poderia agregar muito para o nosso
Claro, claro.
negócio, um smart money. E quando a gente conheceu o Bonadona, assim, foi demais. Bateu uma sinergia muito boa, né? Foi um rapport, foi claro. Daí você até perguntou, né, o que que eles viam, né, no nosso negócio. Eu acho que no final do dia eles viam muito mais o empreendedor, né? Como as startups e o mundo de venture capital funciona, né? Você investe muito mais no empreendedor do que
Sim, sim,
necessariamente
sim.
na ideia e no negócio. Então foi ótimo o papo com o Rolando Bonadona. Ele também topou ser investidor junto com o Antônio Cetim. E nesse meio do caminho, em paralelo, como eu comentei, a gente estava próximo da Even e o Dani Muscat nos conheceu, esse CEO da Even, também um nome muito forte no mercado. A gente apresentou os três, daí a gente formou os nossos três primeiros investidores anjos de peso, né? Então
Sim, de
a
peso.
gente viu isso como um carimbo para o nosso modelo. Então, depois de 1 ano e meio, 2 anos.
A ideia estava validada, né? Você conseguiu três nomes: mercado imobiliário, mercado hoteleiro, que o negócio de vocês é muito baseado, é mercado imobiliário, mas tem muito do hoteleiro também, né?
Sim.
Tem um serviço, né?
É uma relação com a outra, né? A gente fala que o nosso supply está ligado diretamente com o mercado imobiliário e a parte de demanda está diretamente ligado com o mercado hoteleiro, né? Então é um encontro entre os dois e a gente entendeu que a gente conseguiu trazer pessoas que são muito especialistas nisso, no imobiliário e também no hoteleiro. E a gente concluiu esse round, né, que foi em 2019, no comecinho de 2019.
E aí eles entraram como anjo, mas eles participavam do negócio como smart money e dando ideias no conselho, dando algum direcionamento, isso ajudou também?
Sim, ajudou também. A gente tinha reuniões trimestrais. Obviamente não era nada muito intenso, né? Então a gente tinha muita autonomia para tocar, mas a gente contava muito com eles para nos ajudar, seja para pontos com incorporadoras, seja
Abrir
para.
portas, né? Relacionamento.
Sim, seja para gestão. O Bonadona ajudou muito na parte de operação, né? Então tive várias trocas com ele que também ajudou muito a direcionar o nosso negócio. E claro que para a gente foi desafiador também, né? Quando você tem um negócio com você e um sócio, é muito mais simples. Agora, quando você tem investidores, você tem uma responsabilidade a mais também.
Claro.
Então foi um período de muita maturidade que eu aprendi também quais são os suportes para os investidores, a lidar com pressão. Então foi um momento importante da minha vida esse ano de 2019. E com esse investimento, aí sim a gente começou a crescer, escalar o business de forma mais estruturada. Então a gente tinha 60 unidades em 2019 e a gente fechou 2020 com 200, assim. Então a gente cresceu mais de 3 vezes num período curto de tempo. Daí sim o negócio começou a decolar.
E aí, 2020 entra a pandemia.
2020 entra a
O que
pandemia.
muda no negócio de vocês?
tudo. De um dia para o outro, nossa receita cai em 85%, 90%. Então,
que
realmente...
era baseado muito no turismo de negócios, né? Principalmente para São Paulo.
Sim, principalmente no início do nosso negócio, a gente tinha um foco muito em ultra short stay, vamos chamar assim, que eram duas diárias, era diária média. Então era totalmente turismo de negócio. Turismo também de passeio, né? As pessoas que vinham no fim de semana também representavam, sim, uma demanda importante. E de um dia para o outro, simplesmente as pessoas não podem sair de casa, né? Então, no nosso negócio foi realmente... atacou diretamente. E o que nos ajudou aqui nesse momento da pandemia, que foi exatamente quando a Loft também entrou e fez parte da nossa história. Mas, ao mesmo tempo, mesmo com a Loft, foi um momento muito desafiador da gente tomar decisões difíceis, da gente ter que reduzir, de certa forma, a nossa operação, que estava dimensionada para ter uma ocupação de 90%, do nada foi para 15%, 20%. Mas vejo muito como aprendizado, né? Essas crises vão acontecer novamente, é claro que foi um pouco atípica, mas faz parte do negócio. E por mais que tenha impactado, eu vejo que a gente coletou muito mais aprendizado e saiu muito mais forte dessa pandemia do que antes.
Agora, você comentou da entrada da Loft. Como é que foi a aproximação com a Loft? Isso foi em 2020?
Isso foi em 2020. A gente estava olhando a nossa segunda rodada, né? Então, depois do investimento anjo, a gente provou tração, estávamos crescendo num ritmo acelerado. A gente entendeu que era hora de fazer um segundo round para aumentar a nossa expansão e a nossa tração também. Então, a gente já vinha falando com alguns investidores do mercado. A Loft, a gente conheceu, foi até interessante, que basicamente o modelo da Loft, né, de iBuyer era comprar ativos, reformar e vender. E a gente iniciou as nossas conversas com, potencialmente, a solução de fazer a gestão de alguns ativos que eles compraram, né? Esse foi o primeiro kickoff. Daí foi assim que a gente conheceu o João, o fundador da Loft. E eu contei um pouquinho dessa história, né? Tudo que eu contei para você, eu contei para ele, dos investidores que a gente tinha, da nossa atração, do nosso propósito, o que a gente esperava. E a Loft tinha acabado de fazer o Series C naquele momento, né? Tinha acabado de se tornar um unicórnio. E o João, o Florian, o Martin, enfim, os fundadores, falaram que gostariam que nós fôssemos parte do grupo, olhando por uma visão de longo prazo, em que a Loft entende que a gente pode fazer parte de toda a vida das pessoas no mercado imobiliário, seja no short term e até no long term, né? Então, quando a gente olha o jogo da vida no mercado imobiliário, a ideia é que a Loft possa estar presente, que é uma visão muito ambiciosa e que eu acredito muito também. É claro que naquele momento eu nem imaginava vender 100% do negócio, né? Como empreendedor, você quer poder estar mais alinhado e ter uma participação relevante, mas ao mesmo tempo a gente entendeu que está próximo dos fundadores da Loft, com pessoas que são muito bem sucedidas e poderiam abrir mais portas, faria muito sentido. E também é uma decisão que eu vejo que foi muito madura da minha parte, que eu vejo que a vida do empreendedor ela é muito longa, né? É engraçado, se você, por exemplo, compara com um jogador de futebol, qual que é o auge do jogador de futebol? Com 26 anos, talvez, 27? Agora, qual que é o auge do empreendedor? Quantos anos tem o Elon Musk agora? 50? Né? Então, a vida do empreendedor ela é muito longa. Então, eu estava olhando muito mais em como eu poderia agregar valor para a Loft, como a Loft poderia me ajudar no meu crescimento como empreendedor e melhorar as soluções que a gente estava trazendo como hotel na época. E a gente tomou essa decisão e estou muito satisfeito até hoje com ela e a gente está muito alinhado com a Loft, o que a gente está construindo aqui.
E aí a Loft compra 100% da empresa?
Compra 100%, foi basicamente uma troca de ações, né? Então hoje 100% da Noma faz parte da holding da Loft. Eu e o Fábio tivemos uma troca de ações, né? Então hoje nós temos ações da Loft, não mais da Noma. E a estrutura do deal foi basicamente essa.
E os três anjos do início saem totalmente da operação?
Sim. Como uma das condições era que a Loft fosse 100%, eles tiveram liquidadas, né? As ações deles também tiveram um ganho frente ao que eles investiram num período curto de tempo. E eles saíram totalmente da operação, apesar do que eu ainda tenho um relacionamento ótimo com cada um deles.
Então, em um ano, eles realizaram já o investimento que eles fizeram, eles tiveram um retorno interessante. Aí,
exato.
Você não pode abrir números, mas foi bom para eles.
Não posso abrir e eu acho que no meio de uma pandemia, eu acho que eles ficaram bem satisfeitos com o retorno em 12 meses.
E agora, então você, agora, a partir de agora, desde a entrada da Loft, é um executivo, é o CEO da empresa. E o que muda no dia a dia? Você estava me contando um pouquinho off, o que muda nesse dia a dia? Com a Loft na operação?
Claro, essa é uma ótima pergunta, Sérgio, até porque foi algo que eu discuti muito durante o negócio. Eu não me vejo como executivo, né? Acho que até contei um pouquinho a história. Eu não me vejo trabalhando numa empresa e sendo uma parte ou o que eu execute alguma tarefa específica. Foi algo que eu discuti muito com o Florian, de como eu poderia continuar sendo empreendedor mesmo com essa transição. Desde o início, ele me deu muito conforto que as coisas não mudariam. Eu continuaria sendo CEO, continuaria tomando as próprias decisões. Isso, de fato, aconteceu na prática. No início, tinha algumas áreas que eram compartilhadas com a Loft, então tecnologia, people, finance. E ao longo do tempo a gente percebeu que a Loft estava num nível de maturidade muito diferente da Noma, que ainda estava crescendo de forma acelerada, e teve uma ruptura entre as operações, o que facilitou e me deu mais autonomia para tocar o nosso dia a dia. Então hoje a gente tem uma área de finance, de pessoas, de tecnologia completamente apartada da Loft. A gente chama no modelo de corporate venture, né, no final do dia, em que a gente tem um alinhamento de business plan com a Loft, e a partir daí eu tenho autonomia para tocar esse dia a dia. E a gente tem reportes trimestrais no formato de board, como qualquer outro investidor. E hoje, de fato, assim, quando a gente olha para a operação e para o dia a dia, eu tenho tanta autonomia quanto eu tinha antes, né? Então, isso foi algo que é um dos pontos positivos de você trabalhar com pessoas com os mesmos ideais e com empreendedores. Porque o empreendedor sabe que a melhor forma do negócio performar bem é deixando o empreendedor tocar.
Sim.
Então, isso funciona muito bem. É claro que tem algumas coisas que são diferentes quando 100% da empresa era minha, né, em termos de captação e etc., mas que faz parte do jogo. E como tudo na vida tem o ônus e o bônus, mas com certeza essa balança funciona muito bem para todos os lados.
Agora, 10 em cada 10 empreendedores hoje que atuam no mercado imobiliário têm uma vontade, um sonho em conseguir uma captação ou vender uma operação para uma Loft, para um Quinto Andar, para um LX. São os três grandes grupos hoje no mercado imobiliário.
Sim.
Que dica que você poderia dar para quem está nos escutando aí, um empreendedor que tem uma empresa de tecnologia que atua no mercado imobiliário, para ele conseguir fazer uma captação, uma venda, o que que ele tem que ter? Tem que ter organização, compliance. O que que você pode deixar aí de alguma dica aí para esse empreendedor que nos ouve aí?
Cara, acho que a principal coisa que ele tem que ter é paixão, assim. Ele tem que ser apaixonado pelo que ele faz. Não pode ser um trabalho para ele em que ele simplesmente está construindo isso para vender para A, para B ou para C, mas ele tem que ter propósito do que ele está construindo. Ele tem que ter essa vontade de querer mudar o mundo de uma forma. E os empreendedores sabem ver outros
Eles
empreendedores.
percebem isso no olhar.
Percebe no olhar, percebe na maneira
Tudo
que
macaco
você
velho.
fala. E no final do dia é o que a gente estava comentando, né? Para essas empresas que têm um potencial enorme de crescimento, está sendo muito mais analisado o indivíduo, né, enquanto ele pode construir qualquer coisa.
Quanto ele pode agregar para o negócio futuro também, né? Não só
Exato.
no negócio que ele construiu.
Exato. E é claro que, e olhando, aqui eu estou trazendo uma perspectiva mais até de venture capital, né, olhando para o indivíduo, mas outro ponto que é relevante e importante é dois fatores, eu diria, né? Primeiro, o quanto de tração esse empreendedor consegue mostrar. Então, quanto mais insumo você poder mostrar para um investidor, seja estratégico ou não, melhor. Ou seja, quanto que você tem conseguido provar o seu negócio, quanto que ele provou que tem tração. E também, eu acho que nos dias de hoje, cada vez mais importante, é o unit economics, ou seja, qual que é a rentabilidade desse negócio. Não adianta você ter um negócio que tem um crescimento super relevante, que você consegue crescer de forma acelerada, mas de alguma forma a conta não fecha, pelo menos no top line ali de margem de contribuição. Então, esses são dois fatores que você precisa conhecer bem os fundamentos, entender bem o seu modelo e quais são os principais drivers para você continuar crescendo.
Sim. E falando um pouquinho sobre o mercado atual que vocês atuam hoje, é diferente de quando vocês começaram há 4, 5 anos, a concorrência está grande.
Sim.
Existem players embaixo de incorporadoras ou players, grupos internacionais. Como é que faz para se diferenciar num mercado que parece, olhando de fora, muito, muito parecido, né? Muito comoditizado, né? Como que é agregar valor num serviço desse? O que vocês buscam para se diferenciar? Porque vocês têm alguns clientes diferentes. Você tem o cliente final, você tem a incorporadora,
Sim.
você tem. Com quem você lida, né? Como busca a diferenciação do serviço de vocês?
Bom, como você comentou, né, são dois clientes diferentes. Tem o cliente do ponto de vista do supply, que vão gerar os apartamentos, e tem o cliente do ponto de vista do inquilino, que vai utilizar. Começando pelo supply, a gente divide em dois principais canais que a gente tem. Um deles são a incorporadora, as incorporadoras. E um dos principais diferenciais nossos são o próprio track records que a gente construiu, a credibilidade no mercado, até pelos nomes que a gente trouxe, e toda a estrutura que a gente tem por trás, né? Então hoje a Noma já é um time de 150 pessoas que consegue operacionalizar e dar uma segurança muito importante para esses incorporadores. Então, hoje tem incorporadores relevantes que, desde o momento de venda, a gente está trazendo essa assistência, está trazendo essa facilidade para o incorporador. Então, hoje são mais de 10 incorporadores parceiros, nomes muito fortes no mercado, como a própria One, Transporte, Gafisa, incorporadoras fora de São Paulo também, e esse número tem aumentado, né? Então, quando a gente olha para o diferencial em relação a esses incorporadores, eu diria isso, né? A nossa marca, nosso track record, nossa consistência, isso traz mais tranquilidade quando o incorporador escolhe um parceiro como nós do que escolher uma empresa que está começando agora, por exemplo. E o nosso segundo canal, que é bem relevante, e apesar da taxa de juros estar sendo um desafio, são os investidores institucionais. Então, há 2 anos atrás, né, quando a taxa de juros estava em patamares melhores, a gente viu esse mercado de renda residencial se formando aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é um mercado de mais de US$1 trilhão, né, então é um mercado muito relevante. E a gente também por esses motivos, né, pela nossa consistência, pela nossa tecnologia, a gente conseguiu trazer investidores relevantes desse mercado. Então, o primeiro fundo de investimento da Rio Bravo Residencial, nós somos os operadores, né, de um ativo na Vila Mariana, e temos outros 3 fundos de investimento que também fazem parte do nosso portfólio. Então, quando a gente olha por esse prisma, né, de supply, eu vejo essa estrutura, a tecnologia que a gente aloca no nosso serviço final, como os principais diferenciais em relação aos concorrentes.
Agora, falando um pouco sobre o incorporador. Você comentou lá atrás que a Even enxergou vocês como um acelerador na venda.
Sim.
O quanto isso realmente ajuda, essa solução que vocês trazem, a acelerar a venda de uma unidade ou de lançamento, ou uma unidade entregue que não vendeu? Quanto que ajuda isso de fato?
Bom, eu vejo muito, uma analogia que eu gosto de fazer é que a incorporadora constrói o hardware e nós temos o software, né? Ou seja, para o proprietário investidor, você comprar somente o hardware, somente um ativo, que você vai ter dor de cabeça para fazer a gestão, contratar obra e fazer a locação, não tem o mesmo valor de você entregar uma solução completa. Então, basicamente, o que a gente está construindo junto com as incorporadoras é uma maneira de você, mais do que vender um ativo imobiliário, é você vender uma solução. Então, desde o momento de qual é o projeto ideal para esse apartamento, qual o tipo de rentabilidade que você vai ter, qual dor de cabeça que você vai ter ao longo do período. Então, quando todos esses elementos se combinam, desde os nossos elementos de marca, desde os nossos resultados que a gente pode garantir para o cliente final, as vendas das incorporadoras, elas são mais aceleradas e mais rápidas do que se não tivessem esse tipo de solução.
Eu estava vendo uma pessoa, um amigo em comum do mercado, falando um pouquinho sobre como ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Ele estava dando um exemplo de comprar unidades prontas, que tem uma locação rápida no Airbnb, Booking, Short Stay, mobiliar, colocar móveis para móveis que aguentem esse tipo de locação rápida e girar. E aí ele estava mostrando até no Airbnb dele que ele estava conseguindo aí uma rentabilidade, não lembro de números, mas uma rentabilidade muito boa aí, perto do que tem no mercado. Mas não, isso não funciona para todo imóvel, né? Tem imóveis e imóveis, né? Tem aquele imóvel que você sabe que você vai investir e vai dar uma rentabilidade boa, e tem um imóvel que talvez vai ser mais difícil. Muita gente vê esse trabalho de locação rápida mais para os estúdios.
Sim.
Funciona também para apartamentos maiores?
Boa, ótima pergunta, Sérgio, até porque nós começamos muito voltados para estúdio, então todo o nosso inventário era de estúdio. E a pandemia fez nós nos reinventarmos também e começar
a abordar. Os espaços começaram a crescer, né?
Sim, começaram a crescer. Né? Então as pessoas não vão aguentar ficar em 20 metros quadrados por um mês trabalhando de lá? A resposta é não. Então, aos poucos, a gente foi adquirindo unidades maiores. Então, a gente tem unidades de 60, de 100 metros quadrados, com mais dormitórios. E a gente viu uma demanda enorme por esse tipo de portfólio também, né? Então, hoje, a gente se considera uma marca muito plural. Então, a gente tem desde um apartamento estúdio na sede, 20 metros quadrados, a uma cobertura na Vila Nova Conceição. É claro que tem um desafio de comunicação, que a gente tem investido e vai investir mais esse ano para ter essa diferenciação de linhas, mas a gente percebeu que também tem um espaço muito relevante para apartamentos maiores. Até porque quando você olha para essa vocação de short stay, e a gente também opera em locações mensais, eu posso falar um pouquinho mais sobre, mas quando a gente olha especificamente para short stay, os concorrentes são os estúdios ou os hotéis, que geralmente são apartamentos mais compactos. Ou seja, tem um espaço interessante de apartamentos maiores que há pouca oferta qualificada. Se há pouca oferta, você consegue preços melhores e, naturalmente, mais yield também. Então, isso é algo que a gente tem explorado também. E é claro que daí a contrapartida é o desafio do ponto de vista de supply, né? Que geralmente os investidores compram apartamentos menores, porque o ticket é menor e assim por diante. Mas tem um balanceamento e um ponto de equilíbrio que vale a pena investir e olhar mais de perto. E o que a gente tem feito, até porque os apartamentos maiores têm performado muito bem no nosso inventário.
É, eu estou até ajudando um pessoal de uma editora brasileira a traduzir, não traduzir, adaptar um capítulo de um livro americano, uhum. que é Como Ganhar Dinheiro, e tem um capítulo sobre o mercado imobiliário. E aí eles me pediram uma ajuda para eu ajudar, não na tradução, mas na adaptação, porque no mercado americano é totalmente diferente, não é só Sim. traduzir para o português. Sim. Depois eu vou te pedir uma ajuda para você me dar uma visão sua aí.
Conta comigo.
Porque eles querem adaptar esse capítulo deles para o Brasil. E aí não é só traduzir, porque é tudo, assim, o sistema é diferente, né?
Sim.
Juros lá fora é outro, a gente tem um mercado diferente. E aí falando um pouquinho, ó, isso que você falou dos apartamentos maiores, eu estava te falando que eu faço um evento aqui em São Paulo chamado Missão Alto Padrão, que começou em São Paulo, hoje está em Nova York, Dubai, e semana que vem vai ter aqui em São Paulo. E eu estava conversando com dois participantes que estão vindo agora para uhum. cá, e eu perguntei: que hotel que vocês vão ficar? Aí eles falaram: não, a gente não vai ficar em hotel, a gente alugou um apartamento um pouco maior no Campo Belo, porque a gente não queria aqui. É isso Sim. que você falou, eu não queria ficar num quarto pequeno, tal, então a gente acabou pegando um apartamento. Então, esses apartamentos de 2, 3 dormitórios, eles começam a ter uma demanda, talvez não igual do menor, mas tem mercado, né?
Tem, sem dúvida. É o que você comentou, assim, né? No final do dia, é uma relação direta com a oferta, né? Se é uma oferta limitada desses apartamentos maiores, os apartamentos que se destacarem vão ter, de fato, um destaque em relação aos outros. O desafio aqui é como que você escala nesse modelo, né? Que é uma outra questão, mas do ponto de vista de demanda, não tenho dúvida que tem muita oportunidade. Daí também, até trazendo um pouco para a nossa realidade, além do ativo, o que a gente traz é quais são os diferenciais que a gente tem ao longo da jornada do cliente. Então, alguns exemplos práticos, né? Quando o cliente faz uma reserva no hotel, você chega no hotel, você fala que você tem uma reserva, recepcionista vai lá, digita, você dá seu documento, enfim, tem todo esse processo. No nosso caso, todo esse processo é feito online. Então, você tira uma selfie, tira uma foto do seu documento, a gente faz uma checagem, né, se as informações batem, uma checagem de antecedentes criminais também para garantir a segurança de todos os clientes, e tá feito. Esse foi o seu check-in. Ou seja, no Uber, indo para o Sim. apartamento, você já tem esse acesso. Daí você basicamente se identifica na portaria e a chave para entrar no apartamento é o seu próprio QR Code ou o número que está na fechadura e que é trocada de forma automática também com o nosso sistema. Então, essa facilidade que a gente oferece e também ao longo da jornada, então limpeza adicional, early check-in, late check-out, é tudo feito a partir de tecnologia, o que facilita muito a vida do usuário também.
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Report com T mudo no final. www.imobreport.com.br. Agora, tem um assunto que causa polêmica em alguns condomínios e que, com certeza, é um risco do negócio, é a questão que alguns prédios estão tentando evitar locações Sim. short stay de menos de 90 dias. Alguns prédios, sei lá, um pouco mais de alto padrão, mesmo compacto de alto padrão. Como é que lidar isso? Isso é um risco do negócio, né? Porque, por um lado, as incorporadoras querem dar rentabilidade para os seus investidores, mas, por outro lado, depois que vira um condomínio, uma assembleia, se o condomínio decidir que não vai ter short stay, não vai ter short stay, né?
Uhum. Isso sempre foi um desafio para nós. E o que diferencia a Noma e que dá mais conforto em relação a esse risco? Primeiro que nós escolhemos quais ativos nós vamos administrar. E geralmente esses ativos eles já têm uma tendência para investidores, né? Então são apartamentos compactos que 90% do prédio são investidores. Para uma assembleia vetar a locação de temporada, dois terços dos condôminos tem que fazer esse veto. Ou seja, se tem 80%, você já está mais protegido. Então, isso é um ponto, né, de olhar bem qual que é a convenção do condomínio, qual que é o tipo de ativo. Esse é um trabalho que nós fazemos e aprendemos a fazer muito bem antes de entrar em qualquer ativo. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente toma. Um segundo, que a gente também tem investido bastante, é criar um relacionamento com o condomínio. Então, o que a gente fala para todos os condôminos que moram lá ou que são investidores, que nós não queremos entrar no prédio, explorar ao máximo, fazer uma hotelaria e pronto. Não, a gente quer melhorar a vida das pessoas como um todo. Então, a gente oferece internet em áreas comuns, a gente dá assistência para controle de acesso, a gente garante a segurança de todos que vão entrar. Então, a gente brinca, né? É um mal que vai existir de qualquer jeito a locação de temporada. A gente quer dar esse conforto. E por fim, algo que a gente também tem feito e investido bastante é a gestão de prédios inteiros. Então, agora em abril, a gente vai operar o nosso primeiro ativo 100% Noma, desde o conceito. Então, um prédio na Vila Mariana. Depois a gente pode até te dar mais detalhes, a gente pode falar mais
Claro.
sobre. Mas vai ser um prédio que, desde o controle de acesso até as áreas comuns, até os apartamentos, são integrados com a solução Noma. Então, isso também é uma forma da gente olhar como a gente administra ativos inteiros e potencialmente a gente replica para outras praças esse modelo
Quem é a
específico.
construtora?
É uma construtora menor, na verdade, é um investidor individual.
Tá.
E a gente está junto com ele nessa parceria. A gente ainda vai soltar um pouco
Tá.
desse release. A gente não pode abrir tantos
Entendi.
detalhes, mas vai ser bem desafiador. A gente está bem animado com esse projeto.
Certo. E agora falando sobre o que que vem pela frente, né? A gente passou 2 anos de pandemia que acelerou muito a questão de tecnologia.
Sim.
Hoje está todo mundo muito mais digital. E que vocês projetam? O que que você projeta? O que que a Loft ou a Noma projeta nos próximos anos aí, olhando o que que pode acontecer no mercado?
Olha, a gente está vivendo agora um momento muito difícil macroeconômico, né? Então a gente está passando por uma hiperinflação que talvez a gente nunca tenha passado num passado recente. E é claro que ainda agravado por esses conflitos que a gente está vendo no mundo, que tendem a gerar uma inflação ainda maior. Isso faz com que haja uma pressão pela subida de juros, principalmente no mercado americano, que também a gente não via há muitos anos. E quando a gente olha esse cenário, naturalmente as empresas de tecnologia que estavam sendo vendidas e comercializadas ao múltiplo X tendem a ter um desafio em qual múltiplo elas estão sendo negociadas agora. Então eu vejo que esse ano específico de 2022 é um ano desafiador em termos de capital, em termos de quanto que as empresas vão ser avaliadas e rodadas de empresas em mais late stage, mas ao mesmo tempo eu vejo uma grande oportunidade para olhar internamente para o que a gente está construindo. Então vejo esse ano mais como um ano de consolidação e os próximos anos, à medida que os resultados vêm aparecendo e haja mais estabilidade na economia, eu entendo que é uma projeção de crescimento bem otimista, pelo menos do meu lado, em termos de investimento em tech. Olhando para a Noma especificamente, né, que eu posso também trazer mais detalhes, hoje a gente tem 1.200 unidades sob gestão, contratadas, né, entre esses diferentes players que nós atuamos. E a ideia é fechar o ano com mais de 2.500 unidades. Mas mais do que crescimento, a gente está muito preocupado e muito focado com a experiência do cliente, né? Então esse ano é o ano de consolidar também como a experiência do cliente é mais fluida, é melhor, é mais eficiente, tanto dentro do apartamento como no processo da chegada dele, para aí sim, em 23, a gente poder escalar de uma maneira ainda mais estruturada, mesmo que esse ano a gente já tenha um crescimento bem robusto previsto para 22.
E como é a relação da Noma com corretores e com imobiliárias?
Olha, hoje a gente não tem uma relação muito ativa com imobiliários e corretores, porque nós, como eu comentei, nós temos uma seleção específica de ativos que a gente atua, né? Então a gente não pode pegar um apartamento específico nos Jardins. Então a gente tem uma relação muito mais próxima com as incorporadoras e a nossa relação com os corretores são principalmente com os corretores das houses
Que vendem a.
que vendem. Então hoje a gente tem um time comercial que faz treinamento para esses corretores e a gente tem incentivos para os corretores que indicam a Noma, né? Então sei que
Sim,
seu canal aí tem muitos corretores
claro.
que assistem. Então aqueles corretores que trabalham em incorporadoras que tenham produtos alinhados com a Noma, né? Que são estúdios ou apartamentos mais voltados para investidores, a gente tem um programa de incentivo junto com esses corretores, que ao fazer uma indicação eles têm um ganho financeiro. Então nós vemos os corretores como grandes parceiros e impulsionadores do nosso negócio. Eu lembro que lá atrás a gente já deu muito treinamento para os corretores da Cetim, também era um trabalho divertido. E é uma classe que eu valorizo muito, né? É desafiador, né? Super difícil você trabalhar nesse mercado que é muito inconstante. E eles são parceiros importantes, principalmente nessa construção junto com as incorporadoras.
Agora, a venda de uma unidade, principalmente para investidor, uma unidade mais compacta, o corretor que realmente entende desse tipo de venda, ele valoriza muito o serviço,
Sim.
como o caso da Noma, porque é o que o investidor quer, ele vai trazer a rentabilidade para o investidor. O investidor não está muito interessado se é 30 metros, 40 metros, 25, se tem piscina.
Sim.
Ele quer saber, olhando uma projeção de short stay, long stay, quanto que dá para alugar,
Sim.
porque é isso que o cliente dele vai perguntar. Então, esse treinamento é super importante para o corretor.
Exato. E mais do que somente trazer a rentabilidade, é com quais premissas e quais dados você traz essa rentabilidade. Então, hoje a gente tem um time de BI que basicamente faz uma pesquisa de mercado detalhada, né, de quais são os preços praticados, seja no long stay, no short, no mid, qual que é o preço praticado pela Noma. E com esses dados, com esses insumos, a venda do corretor fica muito mais consistente. Né? Uma coisa é você falar, vai trazer 10%, 11%, 12% ao ano. Ok, mas com qual dado? Né? Então, todo esse ferramental que a gente traz de dados facilita muito, além de todo o trabalho de marketing. Né? Então, hoje, o corretor ele tem já uma estrutura física, né, de que ele pode apresentar para o proprietário e facilita muito esse processo de venda do lado do corretor.
E você falou um pouco de dados. Você tem, imagino que vocês estão com 1.200 unidades, vocês estão gerando muitos dados do que acontece nessas unidades, de qual é o perfil do cliente, quais os serviços mais utilizados, o que mais gostam, o que tem reclamação. Fala um pouco desses dados que vocês têm hoje acesso e que ajudam até vocês projetarem novos parceiros, investimentos.
Claro, Sérgio, é um ótimo ponto que você falou, até porque internamente a gente tem uma cultura muito data-driven, né? Então toda decisão que a gente toma é fundamentada com dados, isso faz muito parte do nosso dia a dia. Você está certíssimo, né? Esse é um diferencial importante à medida que você vai crescendo e alavancando o nosso negócio. Quanto mais dados você coleta do seu cliente, mais informação você tem para capilarizar ao longo da cadeia. E quando a gente olha para os principais dados coletados, a gente tem a nível de ativo, ou seja, o que é mais importante para o cliente. Então, tinha vários preconceitos que a gente tinha de que era importante, por exemplo, uma Nespresso. Será que a Nespresso que é importante ou uma cafeteira X? E quanto mais a gente tem essa coleta de dados, mais a gente consegue ter essa decisão. O que é chave para o cliente? A cama? É o chuveiro? Quais são esses pontos de itens que fazem realmente a diferença? Então, essa é a primeira parte. Depois tem o nível do próprio ativo. Qual que é o tamanho ideal para o cliente? É 23, 24,5 ou 33? Então, você começa também a ter uma inteligência não somente do ativo de FF&E, mas do ativo imobiliário. O que é importante para o cliente? É uma piscina? É uma academia? É um coworking? Quais são os atributos que vão fazer a diferença para o cliente final? Então, a gente tem primeiro esse nível de ativo físico, né, que é muito relevante. Depois, a gente olha para a diversificação de dados de distribuição. Quais são os canais que são mais relevantes? É o Booking, Airbnb, nosso canal próprio, modalidade. Nesse bairro é mais long stay, locações acima de 3 meses, short stay de 1, 2 dias. Ou seja, quando a gente faz o cruzamento de todos esses dados, mais do que somente empacotar para a incorporadora, a gente vai até além. A gente pode trazer qual que é o produto,
ajuda a desenvolver produto
ideal para a incorporadora. Claro. Então é interessante ver esse movimento, que hoje tem muitas incorporadoras que falam, Tomás, cara, a gente está com um prédio aqui na Vila Olímpia. Qual é o tipo de portfólio que eu tenho que distribuir? Distribuo quanto em estúdio, quanto em 40 metros, quanto em 60 e assim por diante. E essa inteligência de dados dos últimos 5 anos...
Você tem na sua mão, você está indo de casa, né?
Sim, hoje já são mais de 100 mil clientes que consumiram a Noma, né? Então, sem dúvida, com Data a gente consegue trazer essas informações para as incorporadoras, para os parceiros e principalmente para internamente a gente tomar melhores decisões.
Mas tem como dar algum exemplo do que é mais percebido de valor para o cliente? Sei lá, você falou da cama, do chuveiro.
Sim. Boa, posso contar aqui, pode, né? Já que claro. É para compartilhar. Eu vejo que são 3 coisas essenciais que também não é muito segredo.
Para o turismo
também,
de negócio, né? Para o turismo short stay.
Para o turismo de negócio, sim. Para pessoas que vão ficar por um tempo específico, né? Não por muitos meses. Mas são 3 fatores chaves, assim. Uma ótima cama, um ótimo chuveiro e um Wi-Fi sensacional. Assim, esses são... É meio padrão,
o
né? Não
faz muito disso. O Wi-Fi está crescendo em importância, né?
Cada vez mais. Então, esses 3 itens, se o cliente consegue ter esses 3 itens muito bem, muito bons, você tem metade do caminho.
Uma boa cama, um bom chuveiro, um bom Wi-Fi.
É isso que você precisa.
Café da manhã faz diferença ou não?
Café da manhã não. E a gente aprendeu que o cliente do futuro, ele quer ter muito mais autonomia de poder se movimentar, de poder ter parceiros de café da manhã próximo do que necessariamente pagar um valor X para ter um café da manhã dentro do hotel ou dentro do apartamento. Então hoje a gente indica alguns parceiros, né, próximos, então nossa área de relacionamento coleta essas informações e passa para o cliente. E ele também pode ter soluções de pedir por delivery, que a gente também tem algumas parcerias que ajuda bastante. Mas não é um fator decisório no momento da escolha do cliente.
E a metragem?
A metragem varia muito com...
O cliente percebe essa metragem? Se é muito pequeno, ele percebe isso?
Percebe. O que a gente percebe é que o cliente acaba se adaptando à metragem que a gente tem. Então, se a gente tem um apartamento muito compacto...
Por exemplo, nós vamos fazer um evento em Nova York agora em maio e eu estou escolhendo hotel. Aí eu fui ver um hotel, estava muito mais barato, olhei. O tamanho do quarto era 9 metros quadrados. Eu falei, não é possível 9 metros quadrados. É um pouco maior que essa mesa, né?
Sim. Então, a gente percebe que tem um pouco de cliente para tudo. Assim, quando a gente tem estúdios muito compactos, é total para o ultra short stay. Né? Então, 2, 3 dias, o cara mal vai ficar em casa e está resolvido. Então, varia muito com a localização. Então, se você tem um estúdio muito compacto em uma região que não é muito turismo de negócios, que as pessoas que não está próximo de metrô, isso é bem importante, né? O quanto que esse estúdio está próximo de metrô, provavelmente vai ser um desafio você conseguir operacionalizar isso. Varia muito, né? A gente não tem uma regra e varia muito de qual cliente a gente quer atingir. E como eu comentei, a gente tem uma pluralidade tanto de ativos como de clientes. Então, hoje a gente tem a pessoa que fica os seus 1, 2 dias e tem um cliente que mora 6 meses com a gente. Então, dessa forma, a gente entende que a gente consegue atingir diferentes segmentos em diferentes ativos. Eu gosto de brincar que a Noma, dado o nosso modelo asset light, que depois a gente pode comentar um pouco também, a gente consegue fazer com que um ativo tenha a sua melhor performance, seu melhor potencial, e é esse nosso foco, né? Conseguir extrair a melhor performance, o melhor potencial de cada ativo.
Falando um pouquinho, só uma dúvida minha da metragem. O cliente, ele percebe se é uma metragem antes de ficar no apartamento? Ele já consegue perceber, escolher se é uma metragem um pouco mais compacta ou não? Isso faz diferença ou ele precisa estar dentro da unidade?
Faz, e a gente investe muito também em garantir visibilidade para o cliente, né? Então ele consegue ver tanto o número do tamanho, né? Se é 20, 21 metros quadrados, e a gente também tem uma visão 3D, que ele coloca aquela visão e ele consegue ver. Então sim, isso impacta, e se é um cara que vai ficar mais de 15 dias, ele já tem uma certa restrição em apartamentos abaixo de 25 metros quadrados. Agora, se a pessoa vai ficar 2, 3 dias numa localização boa com um bom prédio, não teria problema ter 21, 22 metros quadrados.
Agora, uma pergunta importante que eu recebo toda semana aqui, e com certeza você deve receber, é a questão da quantidade de apartamentos compactos em São Paulo. Me perguntam, toda semana eu recebo essa pergunta, não vai dar problema daqui a 2, 3 anos, quando esse monte de unidades NRs, unidades compactas, estúdios forem entregues, vai ter investidor para tudo isso? Vai ter público para tudo isso?
Sim, eu vejo que o mercado de São Paulo, ele é enorme.
Alguém te faz essa pergunta?
Acho que pouco, viu? Eu ouvi pouco já. Eu vejo que o mercado de São Paulo de turismo de negócios é enorme, assim, são algumas milhões, depois eu até posso pegar um número, passar um número apurado para você, mas são milhões de diárias vendidas por ano, né? Então, é um volume de demanda considerável.
E não se compara com nenhum lugar do Brasil.
Não se compara com nenhum lugar do Brasil. E eu vejo que há uma tendência de alta, né? Então, a gente teve um momento desafiador de pandemia, mas
Tá voltando
forte. Então, eu acredito que a demanda acompanha bem. Quando eu olho esse mercado de boom de estúdios, o que parece que vai acontecer, está acontecendo, é que a maior parte desses estúdios estão sendo distribuídos para short stay, né? Com diferentes plataformas. E eu vejo que há um desafio até de como a hotelaria vai lidar com essa oferta, né? Porque à medida que você tem uma oferta tão grande de preços menores, dado que tem uma estrutura menor, pode ser um desafio para a hotelaria. Então, eu entendo que tem... É claro que tem uma parte que são públicos um pouco diferentes, mas eu entendo que ainda tem um espaço de demanda e de capturar alguma parte do mercado de hotelaria. E quando a gente olha para os estúdios, eu ainda acho que eles vão comportar o tamanho da demanda que existe, mas ao mesmo tempo vai ser uma diferenciação muito de produto e de serviço, ou seja, quais vão ser as marcas que vão se consolidar, garantir uma boa experiência e muito mais do que preço, que quase que vai virar um preço padrão para todos, vai se diferenciar aquele que tiver o nível de serviço melhor e também uma distribuição melhor. Hoje, por exemplo, até em estúdios a gente não distribui somente para short stay, mas a gente distribui acima de 30 dias. Então, eu vejo que tem um desafio, não acho que vai ter uma vacância enorme, mas talvez tenha um desafio até mesmo de liquidez, né? À medida que você tem uma oferta muito grande, como que esse ativo vai ser líquido no médio e longo prazo, mas como tudo é cíclico, né? Eu entendo que aos poucos essa onda de estúdios aos poucos está diminuindo, se bem que a gente tem as NRs, que é outro desafio que impulsiona ainda mais isso, mas eu entendo que a demanda acompanha e talvez vale a hotelaria repensar como as propriedades são distribuídas e são geridas para que não haja um certo desafio do ponto de vista de oferta em relação a estúdios mais compactos.
Legal. Bom, muito bem, Thomas, quero agradecer a sua participação. Te parabenizar aí pela sua trajetória, que ainda tá no início ainda, né?
Sim.
Acho que, como você falou, o empreendedor ele vai ficando mais experiente, vai ficando mais, mais calejado e vai querendo mais desafios, né? Eu não conheço nenhum empreendedor que faz um negócio, vende e fica em casa vendo Netflix, né?
Sim.
De repente você já está pensando no seu próximo passo. Então, gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para a nossa audiência e, novamente, te parabenizar aí pela sua trajetória.
Claro. Bom, muito obrigado pelo convite, Sérgio. Foi um prazer. Agradeço aí a todos que ouviram também. Como você comentou, né? Empreender, para mim, é um hobby. Assim, eu gosto muito do que eu faço. Vejo que a Noma foi a primeira empresa que eu tive essa oportunidade. Eu, de fato, tenho vontade de empreender, de ter outras iniciativas mais para frente, mas, ao mesmo tempo, quero muito curtir e investir nesse momento, né? Eu vejo que a Noma tem um potencial enorme para ser uma das marcas mais relevantes no nosso país, no que a gente está construindo, de mudar a vida de milhares de pessoas, seja aquelas que se hospedam, ou seja, aqueles que investem no mercado imobiliário. Isso é algo que me dá muito brilho nos olhos, né? Que realmente eu faço de forma apaixonada, e é sensacional contar com o time que a gente tem hoje na Noma, com um time muito alinhado culturalmente, muito bem qualificados, e a gente está muito animado para esse ano de 2022. Então, acho que talvez uma mensagem final aí para os empreendedores e quem está ouvindo tenha paixão pelo que você faz, acredite, e vamos todos construir um mundo melhor, né? Um país melhor que a gente está precisando.
Legal. Muito bom, Thomas. Obrigado, pessoal. É isso. Semana que vem tem mais. Tchau.